FM Network.
It looks like you lost another one.
How about that? The 12 goes wild!
E aí, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Feliz ano novo, né? Feliz ano novo, né? Acho que você deve estar pensando, ó, que cara de pau. Feliz ano novo. Esse episódio vai sair ao ar no dia 20, então você deve estar pensando, pô, 20 dias depois do ano novo, o cara vem na cara de pau, dá feliz ano novo. Que palhaçada, hein, Tasso Falcão? Mas é isso, né? Praticamente é feliz ano novo. E que ano novo, né? Eu virei 2022 pra 2023 muito bem, né? Com pretensões de que vai ser um ano maravilhoso, né? E que a gente espera, logicamente, que seja um ano de muitas coisas boas, né? Mas a gente já vai abrir esse ano, né, com esse Delano Rangers, pra gente fazer, né, todo esse balanço do que aconteceu nesse final de 2022 e o que pode acontecer nesse 2023, que tem tudo pra ser um ano muito bom do Texas Rangers, né, numa temporada que tem tudo pra ser uma das mais disputadas, né, dos últimos anos, não só para o Texas Rangers, mas também para a divisão, né? Porque o Seattle Mariners vem em crescimento, o Houston Astros se mantém como sempre, né? O Los Angeles Angels tenta todo ano, né? Então vai ser um ano muito competitivo, muito divertido de acompanhar. Mas antes da gente começar e falar sobre tudo isso que envolve o Texas Rangers dessa temporada MLB, eu estou não sozinho novamente aqui, estou com eles, né? Que vai estar comigo nesse ano aí, 2023, discutindo muitas coisas sobre os Rangers, né? O João Paulo e a dupla de João, né? O João Paulo e o João Botino, o João Vitor. Sejam bem-vindos e espero que estejam felizes também, né? Feliz ano novo pra vocês também, viu?
Feliz ano novo, Tássio. Feliz ano novo, João. Certamente feliz, porque muitos desejos que a gente tinha antes da Free Agency, o Texas Rangers concedeu pra gente, e muito animado também. E eu espero que a vida de vocês também estejam felizes nessa virada de ano. Um bom começo pra gente, vai passar muito tempo junto gravando vários podcasts. A gente espera vários podcasts falando sobre muitas vitórias do Texas Rangers durante o ano. Então, feliz ano novo e obrigado por me receber mais uma vez.
Opa, feliz ano novo, amigos da bancada, Tássio, João, todos os... a nossa audiência. Um ano que começou ali no final de dezembro, começo de dezembro, virou o ano com muita emoção, reforços para um ano que, se Deus quiser, vai ser brilhante para o Texas Rangers, muitos podcasts, vitórias para a gente comemorar e debater aqui. E vamos lá, porque tem muita coisa para falar aí. Feliz ano novo para todo mundo. Bora, Rangers!
Maravilha, coisa boa. E esse ano não é um ano somente especial pro Texas Rangers, mas também pra toda a comunidade da Fambonanet. Se você for perceber, se você for entrar aí no nosso site, se você estiver ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, independente, entra no nosso site aí, entra aí no Fambonanet, na FN Network, que você vai ver que a gente tá com um painel novo, site novo, remodelado, tá bem bonito, tá bem chique, bem clean, né? Então tem muitas novidades pra esse ano, principalmente pro nosso podcast, da ONU Rangers, e também pra vários podcasts da plataforma, né? Então é um ano que a gente quer produzir muito conteúdo de qualidade pra você, né? Pra vocês que escutam, que ouvem, que gostam muito da gente. Então vai ser um ano maravilhoso. Então é isso, deixa de conversa, de enrolação. Vamos embora começar esse Delano Rangers.
E estamos a menos de 30 dias do Super Bowl, a contagem regressiva desse ano da FNN está em parceria com a Sport América. Isso mesmo, a maior rede de produção de conteúdo independente sobre esportes americanos do Brasil está em parceria com a Sport América, a loja reconhecida pela NFL para a venda de produtos oficiais exclusivos aqui no nosso país. Essa contagem vai ser muito especial para todos nós, inclusive a Sport América acredita tanto na FNN que está disponibilizando um cupom com 10% de desconto na loja inteira. É isso mesmo, você quer comprar uma camiseta, um boné, uma flâmula, algum artigo, um chaveiro, você pode usar o nosso cupom FNN10. Tem produtos a partir de R$ 59,90, como uma camiseta, por exemplo, exemplo, a flâmula é R$69,90, tem réplica de capacete, tá incrível. E o FNN10 vale não só para artigos da NFL, mas para todas as majors, né? Para todos os produtos da loja, sejam produtos da NHL, da MLB, da NBA. Você vai andar por aí com a paixão estampada no peito. Tenho certeza que essa parceria vai ser um sucesso. FNN e Esporte América, a loja que vai conquistar você e o seu guarda-roupa. Na descrição do episódio tem o link da loja Esporte América. Bora mostrar a nossa paixão da cabeça aos pés. É isso, vambora, começando o nosso episódio.
Então, 2023, né? Vai começar o ano, Texas Rangers... tá totalmente diferente. Assim, algumas coisas se mantiveram, né? Alguns jogadores, principalmente os principais, né? Que já vieram da última free agent, né, que foi o Marco Simeon, o Corey Seager. A base está mantida, mas a parte interna, a parte da construção da equipe, teve algumas mudanças. Principalmente na parte de comando, né? O Texas tem fez uma remodificada gigantesca, né? Porque a partir do momento que você troca o seu manager, você já tá mudando a estrutura e a forma como o seu time vai agir. Então o Texas Rangers vem com um manager novo pra esse ano. A gente já fez um podcast lá, foi justamente o último da Lone Rangers, né? Que foi em outubro, foi justamente falando sobre o Bruce Bosch, né? Que é o novo manager do Texas Rangers, né? Mas ele também tem uma comissão que tá toda por trás dele, que vai acompanhar nessa temporada 2023, né? Então vou passar aqui os nomes pra você ficar ciente, mais ou menos. O Associate Manager, né, o associado vai ser o Will Venable, o Pitch Coach, o Mike Maddox, que já fez história no Texas Rangers, né, ele já foi Pitch Coach dos Rangers de 2009 a 2015, fez parte daquela equipe que foi duas vezes campeão da American League, né, em 2010 e 2011, e está de volta, né, depois de passar também a ser Pitching Coach nos Angels e também na equipe do St. Louis Cardinals. Ele está de volta agora a ser o Pitching Coach do Texas Rangers. Eu acho que foi uma boa repatriação dos Rangers, que ele já faz parte da história e é bem amado, né, na instituição. O First Baseman Coach se manteve, o Corey Ragsdale, né, já era First Baseman Coach, né? O Pitch Coach e Offensive Coordinator agora se manteve, né, o Donnie Etcher, que já fez uma boa temporada no ano passado, um manager de confiança, né, um coach de confiança, e vai com certeza manter o seu trabalho nesse ano. O hitting coach é o Tim Hayers. O Tony Beasley se manteve também como o técnico da terceira base, ele que chegou a ser manager temporário do Texas Rangers na temporada passada, né, no finalzinho. O catching coach, Bobby Wilson. O bullpen coach, Brett Hayes, que também já estava, e o assistente hitting coach, o Seth Corner. Então essa é a comissão que vai ajudar o Bruce Bosch nessa temporada 2023. Uma comissão bem forte, né, e que você, por esses nomes, né, que são muito experientes alguns, você já percebe que é uma comissão que está preparada, né, para fazer essa equipe ser competitiva em 2023. Que essa equipe que teve muitos problemas, né, em 2022, em questão a gente sabia que os Rangers faltava alguma coisa para vencer os jogos, né? A gente falou até que a equipe quebrou o recorde lá, né, de vitórias, de derrotas, né, por uma corrida, né? Então, é uma equipe que sempre que estava na hora H de vencer, acontecia alguma coisa e não conseguia vencer. Então, talvez essa mudança de chave, essa mudança na liderança, pode ser fundamental para essa equipe.
Olha, eu concordo contigo, né? O Mike Maddox foi uma lenda, um dos melhores pitchers da época dele. E mesmo que quando a gente fala do time do Texas Rangers 2009-2015 e dos times que chegaram ao World Series duas vezes consecutivas, apesar de não ter ganhado, a gente lembra de um time que tinha um ataque muito feroz, né? A gente lembra de um time que, se você olhar na linha de um, do rebatedor número 1 até o rebatedor número 9, se jogaram caras extremamente capazes, né? Tava navegando pelo Twitter ontem, eu acho, e eu vi um lineup do Texas Rangers na época, e tinha o Nelson Cruz, que é, obviamente, a gente lembra pela jogada no final do World Series, mas foi um dos melhores hitters de toda a década. Ele estava rebatendo na posição número 7 do Texas Rangers. Era um time completamente cheio de grandes rebatedores. Mas, se a gente for olhar de perto dos números, o ERA de toda a equipe como um todo, eles tiveram grandes performances também dos pitchers. Mesmo que não tenha tido nenhuma grande estrela, foi um time que foi muito sólido. Depois que ele saiu, é lógico que isso coincidiu também com a diminuição do talento do Rangers, mas os pitchers do Rangers desde então não conseguiram ter a mesma performance. Então é algo que a gente pode ver se ele vai conseguir ter o mesmo o mesmo resultado que ele teve na época. Hoje em dia eu acho que até com pitchers mais estrelados que ele teve da época dele, eu acho que mesmo tipo, na história do Texas Rangers é muito difícil de achar um pitcher que tenha o talento do Jacob DeGrom, por exemplo. E eu não sei até que ponto ele se atualizou em métodos depois de quase 8 anos sem treinar. Na verdade, depois de quase 8 anos fora do Texas Rangers, ele treinou nesse inteirinho. Mas eu não sei até que ponto ele está atualizado, questão de estatísticas, etc. E isso pode certamente ser um problema. Mas, vendo o resultado de pitchers como todos os Texas Rangers, se a gente conseguir ter o mesmo resultado com a equipe que a gente tem hoje, com o plantel que a gente tem hoje, é um time que pode ser muito competitivo, o time de arremessadores. Eu também gostei das manutenções dos pitchers, dos treinadores que eles fizeram, como o Bob Wilson, o Tony Beasley e o Ragsdale no primeiro e terceira base, o Bob Wilson de catchers. Para mim, o Bob Wilson é um dos treinadores mais subestimados de toda a liga. É só você ver o resultado que os catchers deles tiveram, principalmente em framing. Se você olhar os dois melhores framers de toda a liga nos últimos anos, o José Trevino e o próprio Jonah Heim, são catchers que conseguiram esse feito completamente por causa dele, né? É um excelente treinador defensivamente. Então é uma equipe que anima, enche os olhos para a próxima temporada, assim como enche os olhos do trabalho humano, material humano que eles vão ter para poderem moldar ainda mais.
É importante destacar também, você falou sobre o trabalho do Bob Wilson com o Jonah Heim, com os catchers dos Rangers, é que Martin Perez foi o pitcher número 1 ano passado na liga, com mais strikeouts fora da zona. E muito disso é dado ao trabalho de Jonah Heim junto com o de Bob Wilson, né? Com estratégias de conseguir fazer, né, o juiz chamar o strike, né, em posições onde o juiz pensa que a bola vem dentro, mas ela tá meio que fora, entendeu? Então, são muitos trabalhos, né, do pitch com o catch, obviamente, e tem dedo do Bob Wilson nisso aí também.
Sim, claro. Eu tenho certeza que eles treinam esse enquadramento dos pitches exaustivamente, e os resultados, até mesmo estatisticamente, provam que o Jonah Heim é literalmente o segundo melhor catcher fazendo isso da liga. E o primeiro é o José Trevino, como eu disse, que é outro catcher que teve a sua maturação completamente do Bob Wilson aqui no Texas Rangers. Então, ele é um desses. Quando o time, ano passado, o Tony Beasley entrou como interino, eu pensei que o time pudesse ter dado até uma chance como ele, como manager mesmo, que é alguém que tá tendo uma performance muito boa. Eles acabaram ficando com o Tony Beasley, depois agora contrataram o Bruce Bosch, mas é alguém que certamente chama atenção no meio desses treinadores do Texas Rangers, e a gente espera que esse tipo de performance seja alcançado também pelos novos, o pitching coach, o hitting coach novo, o Mike Maddux, consigam ter essa mesma, a gente tem esse momento que a gente faça esse reconhecimento ao trabalho deles por causa de uma melhora, um avanço na técnica dos pitches e dos hitting, assim, sucessivamente.
Além da volta do Mike Maddux, que, na minha opinião, fez um bom trabalho no passado com os Cardinals, porque, além do na rotação titular, além do Adam Wainwright, que é um cara bem mais conhecido, eles não tinham grandes arremessadores do, digamos, do top 20, e mesmo assim é uma rotação que foi bem, levou eles até os playoffs, acabaram perdendo para os Phillies, mas nem o Montgomery, depois da troca dos Yanks, ele teve uma excelente passagem, e isso, essa mudança às vezes do água para o vinho, tem muito a ver com o treinador, igual no próprio Rangers, o Lance Lynn, o Kyle Gibson, recentemente, até o Martin Perez na última temporada, que eram arremessadores, digamos, medianos ali na liga, tiveram excelentes temporadas, e essa junção do Mike Maddux para melhorar o trabalho, que não era ruim, mas você consegue um upgrade. Daí você tem o Bobby Wilson, que faz esse trabalho excelente com os catchers, aumentando o talento, o DeGrom, agora o Govaldi, o Heaney, junto com o Gray, o Pérez e tudo mais, vai só potencializar esse time, além do que nem o João tinha falado, geralmente uma lineup poderosa, e um cara que eu gosto muito na comissão também, que é o Donnie Eckert, que, se não me engano, ele trabalhou nos Giants antes de chegar aos Rangers, e o ataque mesmo na parte de baixo da lineup, que não tem grandes nomes, ainda são garotos que estão tentando se provar, a equipe conseguiu produzir muito bem, em especial na temporada passada. Então eu acho que Esse fortalecimento da comissão vai só potencializar os nossos bons jogadores para que o ano seja muito bom e assim em diante. E outra um detalhe do Will Van Abel, que chegou do Boston Red Sox, correto? Ele tinha o mesmo trabalho, digamos que a mesma função nos Red Sox, mas até estava sendo cogitado como possível novo head coach para alguma equipe que estava buscando um técnico jovem. Mas os Rangers criaram essa assistant manager, uma função que antes não existia em algumas equipes, porque ele não podia fazer a contratação, tirar dos Red Sox sem ter uma promoção. Então essa posição na equipe foi criada em especial para ele poder chegar aos Rangers.
De fato, esse ponto também é importante, né? Porque traz um cara experiente, né, também, para uma posição, né? Então faz essa manobra para que tenha um cara junto para poder se juntar à equipe e fazer parte desse sistema. É bem interessante. Eu acho que essa equipe técnica do Texas Rangers está muito forte e eu vejo que pode ser que essa equipe vá para frente de fato agora com essa quantidade de treinadores de qualidade que tem na equipe. Bom, além disso, né, dessa chegada do Bruce Bush, né, e toda essa comissão formada para 2023, algumas mudanças foram acontecendo a partir de novembro para frente, né, depois de outubro. Alguns jogadores foram trocados, outros foram designados para atribuição, né. Um destaque aqui para o Nick Solak, né, que estava há muito tempo já na equipe do Texas Rangers, né, e ele agora vai jogar no Cincinnati Reds, né, foi trocado para os Reds. Em cash considerations, né, em troca de atribuições de dinheiro. O Martin Perez teve sua extensão, né, de contrato. Os Rangers conseguiram estender com o Perez até 2024, então ele joga esse ano 2023. Em 2024 ele é um free agency e possivelmente, se ele tiver uma temporada na média, pelo menos, da que ele fez no ano passado, na verdade, muito, 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 ele pode ser muito, muito cogitado em grandes equipes no ano que vem. Então, possivelmente, o Martin Perez, se tiver uma boa temporada esse ano, vai ser difícil segurar o homem para 2024, né? Então, o Rangers conseguiu estender com ele e também trocaram o Dennis Santana para Atlanta, né? Dennis Santana também, em consideração de dinheiro, foi direto para o Atlanta Braves. Atlanta Braves também que teve outra troca com os Rangers, né? Teve muita troca envolvendo os Rangers e os Braves, né? Que, no caso, foi a troca do Eli White. O Eli White também foi para lá e o Atlanta também enviou para os Rangers, né? Mas também foi em consideração em dinheiro, foi o Jake Odorizzi, que também estava lá no Atlanta e agora está nos Texas Rangers. Né? E já falando de Jake Odorizzi, a gente vai introduzir também outros jogadores que chegaram junto a essa free agency, né? Eles são, todo mundo já sabe, né? Jacob DeGrom, contrato de 5 anos, Andrew Heaney, contrato de 2 anos, e o Nathan Eovaldi também, que estava no Boston Red Sox, contrato de 2 anos. Então, só de olhar esses 5 nomes, basicamente já tem praticamente uma rotação aqui, né? Tirando o John Gray, né, que já tá na equipe, né? Mas o Jacob DeGrom, Andrew Heaney, Nathan Eovaldi, Jake Odorizzi e Martin Perez, dava pra ganhar uns 70 jogos, não dava, não?
Opa! Dava sim. Principalmente esse top 3 com Odorizzi, Heaney e DeGrom, que eu acho que nem será o top 3 do Texas Rangers ano que vem. Eu tenho bastante expectativa pro John Gray. Mas é uma rotação de um time muito competitivo, o que a gente tem que dar bastante louvor ao Chris Young nessa free agency, que ele identificou, não vou falar que ele identificou porque não era tão difícil assim, mas o Rangers tinha um problema de rotação, tinha um problema de arremessar, e eles foram distribuindo bastante resources para conseguir resolver esse problema, né? E fizeram isso com 3 dos melhores pitchers que estavam livres no mercado, mais o Martin Perez. Falando nome por nome, Jacob DeGrom, obviamente, para mim o pitcher mais talentoso de toda a MLB. Obviamente, a gente tem algumas interrogações se o corpo dele aguenta e tudo mais, mas apenas dentro do campo de beisebol ele é o melhor. O Andrew Heaney, que tem alguns problemas cedendo bastante contatos fortes, home runs, mas que você olha a página do Baseball Savant dele, é um cara que consegue forçar, a gente fala swing and miss, que é quando você tenta rebater e não consegue, que indica as bolas dele, tem muito efeito. O Dodgers ano passado fez um trabalho muito bom, conseguindo transformá-lo num pitcher muito, muito superior do que ele era antes. E hoje em dia o Anderson espera conseguir colher frutos desse trabalho do Dodgers. o que é bom, porque o Dodgers é um time que é excelente lapidando pitchers, então a gente tá aí comendo da mesma macieira que eles plantaram. E o Nathan Eovaldi é, obviamente, ano passado a rotação do Boston Red Sox foi uma pena, né? Eles não foram muito bem, mas ele o Nathan Eovaldi ano passado, nos últimos 5 anos, se manteve como uma performance muito boa de um pitcher que consegue ser o número 3, número 2 às vezes. Obviamente ele tem alguns problemas com o braço dele, principalmente na questão de velocidade. A gente sabe que nos playoffs, quando o Boston Red Sox foi campeão, ele entrou num jogo da World Series que foi para extras, e ele arremessou umas 4 ou 5 entradas, e nesse jogo, sabe, você vê que ele tava chegando 100 milhas por hora com alguma tranquilidade, onde ele não é mais esse cara, ele não tem mais essa potência, e era boa parte do jogo dele, mas continua sendo um pitcher de boa performance, que pode, já, se ele tiver um ano médio, assim, dele, ele provavelmente seria o segundo melhor pitcher do Texas Rangers no ano passado. Hoje em dia a gente espera que ele seja o terceiro ou quarto, talvez. Então, e tem o Jake Odorizzi também, que eu espero que eles vão usar ele mais uma posição de bullpen, mas considerando que tanto o Andrew Heaney, quanto o Jacob deGrom, quanto o John Gray são pitchers que tem tendência a se machucarem, infelizmente, tiveram a carreira devastada por lesões, todos os três. É bom que o Rangers tenha alguma profundidade aí, tanto seja o Jake Odorizzi, seja o Danny Dunning, que também está no time ainda, que pode servir para tapar alguns buracos. Então eu acho que foi um excelente trabalho aí do Texas Rangers, nesse, olhando por essa ótica.
Bom, eu assino embaixo em tudo que o João falou. Uma coisa um pouco subestimada na nossa off-season, ou até que entre nós torcedores, principalmente no Twitter, é uma coisa que todo mundo vem gostando, é a profundidade que a nossa rotação tem agora. Porque o Danny Dunning, que ano passado era o nosso terceiro, quem sabe segundo arremessador no começo do ano, agora é nossa sétima opção de arremesso. Então o DeGrom, que é, na minha opinião, é o melhor arremessador do beisebol quando está no moutinho, mais habilidoso, ele tem os seus problemas de saúde, talvez não bata 25 starts na temporada, mas a gente, com essa rotação que a gente construiu, podendo suprir um pouco sua ausência, ele nos playoffs pode fazer uma diferença gigantesca. Então, pelo menos quando ele estiver no moutinho uma vez por semana, a gente vai ter muitas alegrias, porque ele é um cara muito, muito bom. E uma coisa sobre o Andrew Heaney, que o João tá falando sobre aquela página do Baseball Savant dele, que é absurda em tudo, em swings no vazio, o efeito da bola rápida e tudo mais, só que o contato forte dele é pífio. Mas ele, até na entrevista, na apresentação, ele comentou um pouco sobre como o desenvolvimento, até a ajuda do Mike Maddox nesse caso, para ele, quem sabe, adicionar mais uma change ou algum arremesso de mais quebra para provocar mais contatos rasteiros, como o Martin Perez faz muito bem, o Canhoto também, e diminuir um pouco a distância dos confrontos contra o arremessador para ele poder arremessar mais wins essa temporada. Então, assim, eu acho que o trabalho foi primoroso nessa off-season. O Odorizzi, que é um cara que em várias rotações poderia ser ali o seu quinto, quarto arremessador, no máximo, quando ele tá num bom ano, mas aqui a expectativa é que ele seja a função que o Brock Burke teve um pouco no nosso ano passado, aquele cara que vem do bullpen, faz 2-3 entradas. Então eu acho que foi uma off-season muito produtiva, que vai ajudar muito o crescimento da nossa equipe no geral, até dos arremessadores mais jovens que podem subir das minors. Você ter um cara como ali, como o Jacob DeGrom na sua rotação, o Eovaldi, um cara que já ganhou o World Series, tem muita experiência, é muito importante para todos eles e para a equipe no geral.
Concordo com vocês, e de fato, eu também enxergo essa visão do João Vitor, de que eu acho que o Odorizzi pode ser que seja uma extensão do Burke, né? Porque ele ficou muito sobrecarregado no ano passado. A gente viu que tinha situações que ele acabava saindo prejudicado da partida, porque era excessivo, o trabalho era excessivo, ele sempre estava no montinho o tempo inteiro. para poder livrar duas, três entradas. Então tem um cara como o Jake Odorizzi, que é experiente também e que pode contribuir muito do bullpen. Eu vejo, né, o Texans com uma bastante profundidade, né, nesse, como vocês destacaram também. Sobre o Andrew Heaney, eu trouxe um dado aqui que é importantíssimo, né, de fato, é muito interessante, né, mais strikeouts por 9 entradas na MLB, né, de agosto até o final da temporada. No mínimo 50 innings arremessadas, né? Innings pitchers. O Spencer Strider, do Atlanta Braves, teve 14.38. Jacob DeGrom, em segundo lugar, com 14.37. Andrew Heaney, com 14.1. Na sequência, vem o Carlos Rodon e Blake Snell. O Chris Young já pensou até nisso também, né? Em trazer o Andrew Heaney para contribuir nessa categoria, né? O Texas Rangers já foi uma equipe no passado que teve muitos strikeouts com o próprio Martin Perez, né? Muitos fora da zona também, praticamente. E ter essa mistura no lineup, de ter essa mistura na rotação, eu acho que é fundamental para uma equipe de beisebol ter sucesso. Então, ter um cara como Andrew Heaney, um cara como Jacob DeGrom, e um cara como Martin Perez, e um cara como John Gray, eu acho que é fundamental. E essa mistura de jogadores que tem cada uma característica diferente e modos de arremessar diferente, faz com que a equipe do Texas Rangers seja ainda mais competitiva no ano que vem. Então, todas essas teorias, que não é nem teoria, né, mas todas essas coisas que a gente vem confabulando na mente, são coisas que a gente imagina e espera que vai acontecer, porque é a lógica, né? São jogadores que têm muita qualidade e que no ano que vem pode fazer muita diferença nessa temporada. Pra gente finalizar essa questão aqui das transações e de mudanças, né, pra essa temporada de 2023, uma coisa também interessante ressaltar é que os Rangers entraram em um acordo, né, com alguns atletas, né, que estavam na etapa de arbitration, né, para poder habilitar para mais uma temporada. No caso, eles foram o Nathaniel Lowe, o Jonathan Hernandez, o Brett Martin, o Tyler Han e o Mitch Garver, que até então não tinha feito esse acordo, né? Saiu um anúncio do Twitter lá que faz os releases, né, de informações dos Rangers, né, que só tinha feito essa assinatura de termo, né, de contrato com o Tyler Han, com o Brett Martin, com o Jonathan Hernandez e com o Nathaniel Lowe, né, a assinatura do arbitration. E com o Mitch Garver até então não tinha saído nem informação, né? Mas aí, depois de algumas horas, foi anunciado que o Mitch Garver, né, também assinou os termos da arbitration e também vai estar no elenco do Texas Rangers para 2023. E eu acho isso fundamental. O Jonathan Hall é o nosso catcher número 1. Mas o Mitch Garver teve um começo de ano no ano passado incrível. E essa junção, né, do Mitch Garver com o Jonah High pode fazer com que a gente tenha a melhor dupla de catchers da MLB. Eu tô ficando maluco?
Não tá ficando maluco, não. Eu achei curioso que ele teve um começo de ano passado bom, porque não foi ruim de forma alguma. Mas o Mitch Garver, nos anos anteriores à chegada dele no Texas Rangers, ele era um dos dois, três catchers que melhores rebatiam em toda a liga. Basicamente, se olhar os números na temporada de 2020, foi a temporada que foi diminuída por causa do Covid, ele teve um OPS que era mais que 900. Ele constantemente consegue ficar acima de 800 na sua carreira, que é um número para catcher assim, incrível. Você não acha dois ou três catchers que conseguem manter seu OPS acima de 800. O Jonah High no passado teve uma temporada que é espetacular ofensivamente para um catcher, principalmente até o meio da temporada, né, depois ele cai um pouco. Mas mesmo assim, ele não conseguiu tocar 800. E o Mitch Garver faz isso tranquilamente, né? Então, se ele conseguir repetir esse tipo de performance que ele teve, principalmente antes, o Rangers tem tudo para ser um attendant catcher muito forte. E eu imagino que ele vai ser usado bastante como DH no ano que vem também. Além do mais, eu acho que muito dessa decaída do Jonah High na segunda parte da temporada foi porque ele meio que foi o Rangers teve que usar e abusar dele, porque muitas vezes a segunda opção era o Mabe Valoria, esse tipo de cara que não é jogador de nível de MLB. Então ele teve que jogar muito, muito. E são pouquíssimos os catchers hoje em dia que conseguem ter esse trabalho, esse tanto de tempo jogando e continuar a manter uma performance muito alta. São só a nata da nata, o creme de la creme dos catchers que conseguem. Então é até bom pra gente manter um rodízio que mantenha a performance desses dois caras no nível saudável, tanto pra saúde quanto pra, pra, para o desempenho. Então, eu imagino que a expectativa, até mesmo no começo do ano passado, era que o Mitch Garvin fosse o catcher número 1 do Texas Rangers. Ele não conseguiu, até depois ele se machucou e não conseguiu, o Rangers usou ele apenas como rebatedor, né? Ficou um tempo assim, o que eu não achei legal na época, mas... Então depois o Rangers meio que voltou atrás, eu acho que o Mitch Garvin tava aguentando tanto e resolveram que era melhor ir fazer cirurgia e largar a temporada. Mas esse ano eu acho que as expectativas são maiores ainda, porque além de ainda existir o Mitch Garvin, o Jonah Heim se mostrou como um catch mais que capaz, muito mais que capaz. Então, a expectativa, não é, você não está ficando maluco de achar isso, mas eu acho que a expectativa de geral é que realmente seja isso que aconteça, né? Lógico que a expectativa é diferente, não estou falando que vai acontecer, né? Mas principalmente porque o Jonah Heim teve a melhor temporada da carreira dele, que a gente não tem certeza que vai se repetir, e o Mitch Garvin está voltando de lesão, então a gente não sabe como ele vai voltar também. Mas a expectativa é que ele seja um dragão de duas cabeças aí muito forte para a próxima temporada.
Eu acho que, tirando caras ali como o JT Realmuto, que é o corre até Inside the Park home run, que é um cara muito fora da média, o catcher que é obrigado a jogar como o Jonah Heim jogava, descansava uma vez por semana no máximo, porque os backups depois que o Garver machucou foram só o Villora e às vezes o Sam Huffke, ainda não conseguiram performar nas grandes ligas, é desumano. Ele não consegue manter a performance de rebater que nem ele rebateu no começo do ano. Então o Garver, que além de um cara que vai ajudar a melhorar a performance do Jonah Heim, para ele ter mais descanso, pode jogar como DH, até de primeira base ele chegou a jogar depois que foi constatado um pouco da lesão do ombro direito, mas é um cara que vai para os outros jogadores da lineup, como ele tem um poder no bastão muito bom, como o João falou, na carreira ele tem um OPS de média maior que 800, ele traz uma segurança também para colocar entre o Nathaniel Lowe, o Adolis, perto do Seager, para proteger esses caras também de arremessadores que fujam do contato, porque com um cara de potência no bastão, na metade da nossa ordem, qualquer jogador que tiver em base é muito perigoso. Então, além de ajudar a performance do Jonah Heim, ele também melhora muito a vida dos nossos outros jogadores da lineup, principalmente do topo da nossa lineup.
De fato. Vamos esperar o que vai acontecer nessa temporada, mas eu estou bem confiante em relação a essa posição dos catchers também. Para finalizar essa questão aqui das transições de janeiro, agora no dia 15, os Rangers fizeram um convidaço em massa aqui, né? Muitos jogadores foram convidados, que a gente tá chegando em janeiro e tá chegando a época do Spring Training, já em fevereiro, logo mais, né? Então alguns convites já foram feitos, né? E alguns jogadores irão se juntar à equipe para esse Spring Training 2003. Um destaque, né, de um nome aqui interessante é que vem direto de Pittsburgh, né? Infelizmente não é ele. Não é o Brian Reynolds. A gente queria que fosse ele, mas não é. É o primeira base e outfielder também, né? O Tetsugo, Yoshi Tetsugo, que jogou duas temporadas recentemente na equipe do Pittsburgh Pirates e vem se juntar ao Texas Rangers para tentar uma vaga, quem sabe, nessa equipe do Texas Rangers 2023. Além dele, alguns outros nomes aqui, né, que são muitos, mas são alguns jogadores muito bem desconhecidos, isso sim. Mas é isso, basicamente é isso. Vamos embora pro segundo bloco, que a gente vai fazer mais algumas predictions e mais algumas informações sobre essa temporada do Texas Rangers. Então, pessoal, começando esse segundo bloco, trazer logo uma informação que é importante, né? É relevante, né? Depois de muitos anos, né, o Texas Rangers, após 8 anos, mais precisamente, o Texas Rangers está de volta ao Sunday Night Baseball. O que o Jacob DeGrom Effect não faz, né? o Texas Rangers vai voltar a jogar um Sunday Night Baseball depois de 8 anos. E não é só um não, hein? É 2. Mas o primeiro acontece logo na abertura do Sunday Night Baseball, né? O primeiro Sunday Night Baseball do ano, dia 2 de abril de 2023, né? É o último jogo que fecha a série contra o Philadelphia Phillies, que é o time que a gente vai abrir a temporada, né? Então os Rangers vão jogar o primeiro Sunday Night Baseball depois de 8 anos e em casa, né? Na sua nova casa, né? Que é o Globe Life Field, né? A última vez que aconteceu foi, logicamente, no Globe Life Park, que é o antigo estádio. Depois desse primeiro prime time, né, o segundo vai acontecer 2 semanas depois, 2 semanas depois, né, que vai ser lá em Houston, vai ser no dia 16 de abril, os Rangers vão visitar o Minute Maid Park lá em Houston para jogar uma série de 3 jogos, né, e no domingo, logicamente o último jogo da série, vai fechar com um Sunday Night Baseball lá em Houston. Os Rangers chegando e batendo na porta, né, e querendo mostrar seu beisebol TV americana, hein? Será que os Rangers estão de volta aos negócios? Vocês acham, hein?
É isso, né? Você contrata um cara como Jacob DeGrom e é logicamente que as grandes emissoras que vão transmitir jogos para todos os Estados Unidos querem colocar esse cara na televisão, dá bastante audiência, eu imagino. Eu imagino que dê. O time ficou tanto tempo sem ir pro Sunday Night, mas isso aí é óbvio, porque o time era péssimo, nem a gente que é torcedor queria esse direito, a gente assistia quase por obrigação. Agora a gente tem um time mais animador, tem o Jacob DeGrom. Eu também, se eu fosse uma grande emissora, colocaria o Texas Rangers. Eu lembro que quando o time e eu, eles construíram o Globe Life Field, eles estavam falando em tentar se manter competitivos, que é você faz um investimento tão grande por um estádio, realmente você quer encher os estádios, você quer colocar pessoas nos estádios, você não quer que seu estádio se torne um grande elefante branco, porque além de você perder dinheiro, você acaba passando vergonha também. Então, nessa temporada eles trocaram pelo Corey Kluber. Não deu muito certo aquela troca. O time não conseguiu se manter. Ele não conseguiu se manter saudável, o time não foi competitivo. As pessoas não foram assistir os jogos. E agora, algumas temporadas depois, o Texas Rangers volta a ser um time vistoso, um time que as pessoas vislumbram assistir. Então, depois de muito dinheiro, eu imagino que o retorno comece a aparecer para os donos do Texas Rangers. E para quem gosta de assistir jogos em português, quem gosta dos comentários aí do Beratão Leal e do Anthony Kuch, eu acho que está comentando beisebol, tá aí. Vai ser uma das primeiras oportunidades de muito tempo de você ver um jogo do Texas Rangers sendo transmitido em português, que é bom até para aumentar nossa comunidade de fãs, que eu espero que aumente com um time tão competitivo assim.
É exatamente o que eu pensei também, né? A oportunidade de farmar, pô. Tem que farmar, a galera tem que começar a ver o Texas Rangers para que a audiência aqui suba também, né? Então, eu acho que foi uma ótima coisa pro Texas Rangers. E também vale ressaltar que o Texas Rangers também vai sediar, né, o All-Star Game 2024. Né? O All-Star Game desse ano vai ser em Seattle, mas o ano que vem é no Globe Life Field. Então o Texas Rangers consegue mais uma vez, né, fazer mais um movimento para que vá receber no ano que vem o All-Star Game em casa. Aí o All-Star Game lá, o centenário, que vai ter o histórico, né, vai ser em 2025 na Filadélfia, né, na casa do Phillies. Mas aí, João Vitor, também gostou dessa aparição dos Rangers no horário nobre?
Ah, é de extrema importância para nossa comunidade aqui no Brasil que o Josh Jung, algum jogador, rebata uns 2 home runs aí, ou sei lá, alguém faça uma partida especial para a galera começar a se identificar e começar a movimentar ainda mais a nossa torcida aqui no Brasil. Mas falando de uma maneira mais geral, nos Estados Unidos, principalmente a chegada além do DeGrom, mas você ter o, digamos assim, o respaldo, a importância do Bruce Bolt, um cara que já foi multicampeão de World Series treinando, cria uma identidade, que nem eu gosto no basquete, os Mavericks passaram anos falando que eles precisavam criar uma cultura para atrair jogadores, e agora os Rangers, com algumas contratações, vão criando essa cultura e vão passando muito respeito ao redor da liga. Ano passado, assinando os 2 melhores infielders disponíveis, quase, o Simeon Seager. Então, a cada contratação, a cada partida que a gente vai jogando melhor, o nosso time vai se mostrando ainda mais e vai recebendo ainda mais reconhecimento. E, consequentemente, nossa torcida aqui no Brasil também vai aumentando legal.
De fato, isso que acontece a gente espera. Vamos lá, vamos partir agora para as nossas opiniões e previsões para 2023. Né? Acho que a gente vai começar aqui do básico, né? Basicamente do que a gente já vê, já teoricamente na mente do que vai acontecer. Né? Em relação ao line-up, eu vou dizer o que eu acho do meu line-up nesse momento, que eu acho que a maioria de vocês dois vão concordar, e eu acho que devem mudar algum nomezinho ou outro, e também a gente também tem que esperar em relação a se vai acontecer mais alguma adição, mais alguma contratação antes da temporada começar, que eu acho que pode ser que aconteça, principalmente pro outfield, que eu acho que a gente pode estar um pouco vulnerável, né? Por mim, deixava as peças que tem, mas eu acho que pro Chris Young ele deve estar incomodado com alguma coisa nesse outfield, tanto porque já tentou ir atrás do Brian Reynolds, já tentou ir atrás de alguns outfielders que estão aí pelo mercado, mas não é uma safra gigantesca de outfielders nesse momento disponíveis assim, a rodo, nessa free agency, né? Mas vamos lá, catcher, logicamente, Jonah Heim, primeira base, o Nathaniel Lowe, segunda base, Marcus Semien, shortstop, Corey Seager, terceira base, Josh Young, designal hitter, Mitch Garver nesse momento, na minha mente. No outfield vem Adolis Garcia no right field, no center field, na verdade, Leon de Taveras, e no left field, pra mim, nesse momento, eu coloco o Ezequiel Duran, né? Mas eu não sei, pode ser que essa seja a pulga atrás da orelha do Chris Young. Pra tu, João Vitor, a tua escalação pro Texas Rangers em 2023. E, logicamente, DeGrom, né, o starter.
Então, eu concordo em 99% com a sua lineup. A pulga que tá atrás na orelha da gente, dos nossos torcedores, acho que até do Chris Young ainda, é o que fazer com o nosso campo esquerdo ali. Porque o Duran é um cara que, nas minors, ele até, eu acho que, para uma estreia de rookie, um cara que veio direto da Double A, ele teve uma temporada ok no começo, acabou tendo uma regressão à média ali depois de algumas partidas muito boas no começo, mas ele é um cara que pouco jogou no campo externo. Ele jogou no passado, depois de subir e descer, jogou umas partidas ali no campo central, na Triple A, agora nas ligas de inverno pela América Latina, ele jogou no campo esquerdo, segundo alguns relatos de que o Levi Weaver do The Athletic. Mas ele é um cara que tem muita experiência no infield ali na segunda base, shortstop. Então eu acho que o Bubba Thompson ele vai estar um passinho à frente no começo desse sprinting training, até porque defensivamente o Bubba e correr nas bases ele é muito bom. Então, a não ser que o sonho, na minha opinião, o jogador que o Rangers deveria atrás, claro, sem dar um overpay gigantesco, mas seria o Brian Reynolds, que pediu troca dos Pirates, mas não sei, quem sabe um Tyler O'Neill dos Cardinals, que é um time que tem muitos outfielders e prospectos para subir no outfield também. Então, mas eu acho que a pulga atrás da orelha do Chris Young e de nossos torcedores ainda é esse campo esquerdo. O resto eu imagino que seja assim, a não ser que, tomara que não aconteça, alguma lesão tire algum jogador de posição.
Concordo com vocês. A lineup foi basicamente Nathaniel Lowe na primeira base, Marcus Semien na segunda base, o shortstop vai continuar sendo o Corey Seager, e a terceira base vai ser a oportunidade de Josh Young jogar uma temporada inteira ou demonstrar tudo que a gente imagina que ele tem como potencial, e ele vai provar pra gente esse ano, eu espero. E isso com Adolis Garcia, Leorita Veros e o left fielder, eu imagino que quem vai começar na frente na disputa deve ser o Bubba Thompson ainda, na frente do Ezequiel Duran. E eu digo isso porque, por um simples critério que eu tenho na minha mente, é que ano passado os dois estavam disponíveis e o time usou o Bubba Thompson. Então eu imagino que isso deu algum sinal para mim que ele prefere jogar com o Bubba Thompson lá, que ele adiciona um pouquinho mais de defesa, é verdade. Mas eu discordo bastante, porque eu estava vendo até um número que a gente tem uma estatística, é o que chamou OPS Plus, que é basicamente uma forma de você normalizar OPS para uma determinada posição ou determinado jogador, usando de uma forma, tentando diminuir, mitigar o efeito do campo, do estádio, por exemplo. Você tem lá no estádio do Colorado, que é um estádio que tem você consegue bater home runs muito fácil. Então o cara bate vários home runs, o OPS dele vai ser maior. Então você comparar o OPS de um cara que joga em Colorado com um cara que joga em Texas Rangers, que é um estádio que é maior, Globe Life Field, você não vai fazer uma análise muito boa, porque é literalmente mais fácil bater home run e ter números mais inflados no site do Colorado. Então o OPS Plus é, você pega apenas os OPS dos jogadores dentro do estádio do Colorado, por exemplo, e aí você divide esse OPS, faz a média. Aí essa média, você pega o OPS do jogador que você quer, divide por essa média, aí vai dar um resultado, né? E esse resultado você multiplica por 100. Então, se o cara estiver em cima da média, essa divisão do OPS dele pelo OPS médio vai dar 1. Vezes 100 vai dar 100. Então, o que eu quero dizer com isso? É que um cara que tem um OPS de 100, ele, OPS Plus de 100, é o cara que literalmente rebate na média. É o rebatedor médio da MLB, tem o OPS Plus 100. O left field Texas Rangers, nas três últimas temporadas, não conseguiu ter um OPS Plus maior que 60. Eu quero dizer que os caras são 40%. Piores que o rebatedor médio da MLB, que é um número patético, principalmente pelo fato de que o left field deveria ser a posição do outfield, que é a posição mais fácil de você jogar, ou seja, é a posição que você deveria colocar um cara que é bom no bastão e tentar esconder ele defensivamente, porque normalmente a bolinha não vai lá, enfim, tem vários motivos porque que o left field é uma posição fácil de jogar. E mesmo assim o Texas não consegue colocar ninguém que consiga rebater, o time não consegue formar um lineup com caras bons rebatedores o suficiente para colocar no left field. Então, eu imagino que eles vão continuar com o Boba Thompson, mas eu acho que é uma pena que o Rangers não tente, nem que seja o Brian Reynolds ou qualquer outro jogador para essa posição. Por isso, porque eu não acho que nem o Boba Thompson nem o Ezequiel Duran vão ser bons o suficiente para justificar você colocar ele no left field. Rebatendo, né? Não só defensivamente, mas também pelo fato de que o Rangers tem vários prospectos, e esses prospectos, infelizmente, né, no texto do Texas Rangers, o Texas Rangers não consegue fazer eles ganharem valor, eles normalmente perdem valor, que é um grande absurdo, né? Esse ano, essa semana saiu a lista do top 100 do Baseball America, e o Texas Rangers tinha 3 jogadores no top 100. Ano passado o time tinha 7, ou seja, os jogadores Texas Rangers, em vez de conseguirem ganhar espaço, eles diminuíram. Os caras saíram do top 100. Eu imagino que ano passado, se o time tivesse tentado trocar algum desses 4 jogadores que saíram por um jogador bom da MLB, eles conseguiram um jogador muito bom. Esse ano não é a mesma coisa, eles perderam o valor. Então foi uma oportunidade perdida. Então, considerando a deficiência de formar jogadores, seria bom que eles trocassem algum desses jogadores para resolver um problema que o time tem há muito tempo, que é essa posição do left field. Mas eu não imagino que eles vão fazer isso. Se até agora não fizeram, né? Mas quem sabe. Mas pelo que eu vejo agora, ainda é o Boba Thompson no left field. E para falar rotação, eu diria que vão ser o Jacob DeGrom no primeiro dia, que é quando você quer colocar o seu melhor time. Jacob DeGrom vai estar no montinho. Mas só para completar os 4, eu diria que o Andrew Heaney, o Nathan Eovaldi e o John Gray e o Martin Perez vão formar esse 5, pelo menos no começo, são os caras que terão a oportunidade de estar na rotação. Basicamente vai ter disputa, sempre tem, mas eu imagino que esses 5 sejam os caras que vão estar na maior parte dos jogos.
Realmente, esse é o problema do Texas Rangers, né? Eu acho que desses últimos anos, o campo esquerdo tem sido um problema recorrente, e ver que Brad Miller já passou por ali, chega a me dar azia, chega a me dar aquela coisa assim no peito, é difícil. Mas eu espero também que o Boba Thompson tenha sucesso, o Boba Thompson, o Ezequiel Duran, eu espero que eles tenham sucesso nessa temporada. O Boba Thompson fez um final de ano sensacional, roubava a base, parecia que era doce de criança, pô. O que ele fazia era brincadeira, o menino corre muito. Então, se ele chegar mais amadurecido no bastão, ele, o Duran, pode ser que a gente tenha esse problema do campo esquerdo sarado. Vemos que os Rangers não consigam ir na free agency trazer o Byron Reynolds ou quem for, alguém de qualidade. Eu acho que os meninos podem ser que consigam dar conta do recado e tentar tapar esse buraco que ficou, né, o campo esquerdo nesses últimos anos. A minha rotação, já vou falar também, eu enxergo dessa forma aqui. Jacob DeGrom, John Gray número 2, porque eu acho que o Bryce Bush, pode ser que ele queira usar o Martin Perez na terceira posição por questão de calendário. Então acho que pode ser que seja Jacob DeGrom, John Gray, Martin Perez, Andrew Heaney E por último, o Nathan Evaldo. Acho que o Nathan Evaldo vai ser o número 5 da rotação. E pode ser que se o Nathan Evaldo tiver problemas durante a temporada, essa quinta posição seja essa disputa também, tá? Entre o Nathan, o Danny Dunning e o Tyler Ram. Porque eu acho que se o Nathan não conseguir se manter saudável, se manter na média, que a gente sabe que ele pode chegar, eu acho que essa quinta posição pode ficar aí, velho. Acho que até o próprio Andrew Winnie, se entrar numa ladeira abaixo, tiver algum problema, lesão também durante a temporada. Então eu acho que esses encaixes, esses backups, que é o Danny Dunn e o Tyler Ram, pode ser que surjam durante a temporada. A gente sabe que é temporada gigantesca, 162 jogos. Lesões vão acontecer. Então, infelizmente, a gente vai ter que aturar esses caras durante o lineup também.
Não, eu acho que pra Opening Week, pra semana de abertura, o primeiro mês da temporada, a nossa rotação, os cinco, estão definidos. Eu acho que o DeGrom, obviamente, nosso ace. Eu imagino que o Evaldi tenha na visão do Texas Rangers como o seu número 2 por enquanto. Eu acho que o Martin Perez, o terceiro. E daí, só porque eu não gosto muito de canhoto num dia, e daí no outro dia canhoto de novo, que coisa que pouco importa, porque o que importa, no final das contas, é a habilidade mesmo do jogador, mas colocaria o Gray como o nosso quarto e o Andrew Heaney, porque eu acho que dessa rotação, o que mais tem alguma coisa a provar que não está tão estabelecido assim, mesmo depois de uma temporada muito boa com os Dodgers, é o Andrew Heaney, até pelo que ele não jogou tantos wins pelas lesões. Eu acho que esses são os nossos cinco. Mas, como o Tarso acabou de falar, a temporada é muito longa e, até pelo histórico dos nossos arremessadores, o DeGrom, o Evaldi, o Gray, o Heaney, todos acabaram perdendo um tempo por lesão nas suas carreiras. Eu acho que o Odorizzi e o Dunning estão ali batendo na porta para tentar agarrar essa oportunidade. E o Taylor Hearn é um cara que eu acho que ele vai ficar mais no bullpen agora. Eu acho que ele vai ter uma temporada parecida, não necessariamente em números, mas em função com o Brock Burke também. Eu acho que depois do Odorizzi e do Dunning, acho que o Otto e o Hagen são esses quatro caras, digamos, na rotação reserva dos Rangers ali para qualquer eventualidade de lesão. E a gente pode esperar que, infelizmente, é uma coisa que a gente não tem controle, mas a gente ainda vai ver bastante esses caras arremessando pela gente.
Eu também acho que pode ser isso também. E acaba formando um bullpen interessante também, né, com Brock Burke, com o Brett Martin, que vai se manter, né? O Jonathan Hernandez, o José Leclerc, que tá de volta.
É que eu esqueci de falar lá no começo, perdão, mas o Brett Martin, ele, logo depois de assinar a arbitragem, foi divulgado que ele vai fazer uma cirurgia, ele vai perder pelo menos até a metade da temporada, até o All-Star Game. Então, mais uma importância de ter outro canhoto, o Hearn, o Huggins ali para cobrir um pouco essa falta de um cara que em alguns momentos foi até teve alguns problemas no final para fechar alguns jogos, mas principalmente no começo da temporada foi muito importante segurando corredores em base.
Realmente, o lance do Brett Martin, realmente. Cara, então eu acho que tem tudo para que as coisas se encaixem. Eu acho que esse bullpen tem peças interessantes, né? E de apoio, principalmente ao Brock Burke, que a gente sabe que é a peça fundamental desse bullpen. Mas eu acho que algumas coisas acho que a gente vai precisar esperar um pouco mais o Spring Training rolar, ver como é que vai ser esse começo da temporada também, porque aí muita coisa se define. Mas eu acredito que tem jogadores que estão até um pouco mais maduros, né? E o Jonathan Hernandez e o próprio José Lerck, que vieram voltando de lesão, tem tudo para ter um ano 2023 excelente. A gente sabe do talento deles, sabe do potencial deles, e que nesse ano pode ser muito bem explorado. Jonathan Hernandez, em oitavas entradas, em sétimas entradas, ele é simplesmente avassalador. O José Leclerc, se voltar ao grande nível de fechando os jogos que ele tem, esquece. Então, eu acredito que a gente pode ter jogadores fundamentais para poder fazer esse encerramento. Porque com o Jacob DeGrom jogando 5, 6 entradas, vem um Brock Burke na sétima, um Jonathan Hernandez na oitava e o José Leclerc na nona, esquece. O Texas Rangers é praticamente um W certeiro aí, né, se os jogadores estiverem em alto nível. Então, tem tudo para ser realmente uma contribuição muito importante dessa galera do bullpen, junto com esse pessoal do starting pitchers. Mais alguma coisa pra gente encerrar esse assunto?
Eu só vou fazer um comentário aqui com relação ao bullpen. É que a gente vê os times que hoje em dia são times que competem pelo World Series. São times que, inicialmente, praticamente, o principal requisito para você ter um time extremamente competitivo é ter um bullpen dominante. Você vê, por exemplo, o Houston Astros, vê que eles formam bullpens que são além de ter uma rotação muito forte, você tem, olha para o desempenho dos caras com o Brian Abreu, com o Rafael Monteiro, que a gente conhece bem. São bullpens que dominam, fecham jogos perfeitamente. E embora a gente tenha o Jonathan Hernandes, o Rosa Leclerc e o Brock Bush, que são os caras que você citou, primeiramente, eu não sei se a gente espera que eles melhoram, principalmente o Leclerc e o Hernandes voltaram da Tommy John da cirurgia, né? Então, eles podem ser que sejam os caras dominantes que a gente precisa para competir, mas eu gostaria de ver eles adicionando pelo menos uma mão ou outra para a gente poder ter um bullpen que se equipara com essas outras grandes equipes. Porque, se a gente for olhar, hoje em dia, times, principalmente os Onassos, que é o time a ser batido, é um time que é basicamente perfeito, e é um time que literalmente joga nossa divisão. Então, se a gente ficar jogando as coisas de lado, ficar ignorando, tentando sobreviver com uma coisa em outra, a gente vai ser demolido pelos caras. Eu cansei de perder pro Onassos também. Então, eu espero que ainda tenha sido. E bullpen não é algo que seja tão caro, tão expensivo, né? Então vamos ver se o Texas Rangers adiciona pelo menos uma mãozinha a mais ou outra, que é uma lacuna aí que eu pensei que eles pudessem, e até adicionaram pro Diego Doriz, mas eu não sei se ele é o cara que o Texas Rangers precisa também, principalmente com o canhoto.
Realmente, João Paulo, tu trouxe um ponto importantíssimo, né? E me fez lembrar que de novos jogos de ano passado em Houston, a gente venceu um, se eu não me engano. Então, realmente, a gente apanhou pros caras, de fato. E a gente vem apanhando pros caras nessas últimas temporadas. Mas eu acho que essa é a temporada, de fato, que a gente vai... Acho que não sei se a gente vai sair vencendo ainda. Mas é que a gente pode bater de frente e, pelo menos, deixar um equilíbrio nesse confronto. Até para poder... melhorar essa rivalidade, né? Porque a gente sabe que rivalidade entre o Houston Astros e o Texas Rangers não existe praticamente, não existe. A MLB tenta até criar uma rivalidade, mas ainda não existe. Pode ser que exista daqui a dois anos, quem sabe, porque pode ser equipes que estejam disputando playoffs, né? Combate de divisão ali nos playoffs, então pode fazer com que ou disputando até o título de divisão, né, nos próximos anos, pode ser com que faça essa rivalidade e ganhar alguma força, porque quando os Rangers estavam disputando playoffs, os Astros estavam embaixo, e quando os Astros estavam disputando nos playoffs, os Rangers estavam embaixo, e agora pode ser que a gente tenha uma oportunidade de ver as duas equipes bem equiparadas disputando campeonato, quem sabe, né, é o que a gente espera. Bom, pra gente encerrar esse segundo bloco e pro terceiro, pra finalizar esse Dallas Rangers, que tá maravilhoso, né, a gente começou bastante, já quase uma hora de episódio, mas vamos embora partir pra finalização. Então é isso, foi muito bom estar aqui, estamos de volta, né? Foi muito bom estar de volta, né? Ano novo, coisas novas, a gente espera que seja um ano maravilhoso, com experiências novas e que seja uma temporada abençoada para o Texas Rangers, e para isso a gente vai estar aqui trazendo cobertura para vocês, né? Quando a temporada voltar, irmão, quando voltar o Spring Training, esquece! Vai ser chuva de conteúdo e produções para vocês, porque a gente quer deixar todo mundo informado no máximo conteúdo possível sobre o Texas Rangers em português, né, para essa comunidade crescer e ficar cada vez mais forte. Obrigado, João Paulo, obrigado, João Vitor, pela participação, e eu queria que vocês se despedissem agora, mas não fossem embora, né, porque vocês vão estar aqui com a gente para os próximos episódios também.
É isso, cara, a gente fala que embora é figura de linguagem, porque a gente não vai embora nunca. Agradecer mais uma vez, sempre tem uma conversa muito produtiva, muito legal, nós três, quase a escalação principal do Lone Rangers, né? Então, sempre muito produtivo, e desejar pra gente um ano novo melhor que 2022, e mais ainda, mais conversas, mais episódios legais do que eu espero que o assunto esse ano vai ser melhor. Um bom resto de off-season pra gente, uma boa temporada, e obrigado, galera.
É isso, mais um bom episódio, uma conversa legal pra gente começar a vislumbrar essa temporada que tá chegando, as adições, faltando menos de 15 dias, menos de um mês para os nossos catchers e pitchers reportarem aos treinamentos, começar a ver as fotos do DeGrom, Valdi, com os uniformes dos Rangers, começar a imaginar essa boa temporada e de muitos episódio de The Lone Rangers e rumo aos playoffs das 90 vitórias que esse ano promete. Um abraço para todo mundo, até a próxima.
Maravilha, maravilha. Antes da gente encerrar, queria deixar um recado aqui que vale a pena. Famboranet na FN Network tá com uma parceria com a Sport America. Isso mesmo, você que quiser aí comprar seu, sua camisa, seu boné, coisas decorativas sobre o seu time, tanto da NFL, da NBA, da MLB, né, produtos licenciados, né, diretamente na Sport America, www.sportamerica.com.br. E para você que é ouvinte também do The Lone Rangers e de todos os conteúdos da Famboranet, né, da FN Network, é só você colocar lá o cupom FNN10, FNN10, que você tem 10% de desconto em produtos licenciados da MLB, da NBA e da NFL. É, pronto, é praticamente isso. Um beijo, um abraço. Siga o Texas Rangers no Twitter. Todo dia eu tô lá postando coisa sobre a temporada dos Rangers e também tudo sobre o nosso podcast também. Então siga a gente também nas redes sociais. É isso. Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu, falou!